Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta Quinta-feira Santa, 28 de março. Nos estúdios, Silvonei José. Na manhã desta Quinta-feira Santa, o Papa Francisco presidiu a Missa Crismal da Basílica de São Pedro. Esta celebração é o prelúdio do Tríduo Pascal, que tem início esta tarde com a Missa em Cena Domine. Na Missa do Crisma, o Bispo e o Presbitério renovam as promessas sacerdotais pronunciadas no dia da ordenação, reafirmando a própria fidelidade a Cristo, que os escolheu como seus ministros. Ainda na Missa Crismal, são abençoados o óleo dos enfermos e o dos catecúmenos, e é consagrado o Crisma. Em sua homilia, portanto, Francisco se dirigiu especialmente aos sacerdotes, propondo uma reflexão sobre uma palavra que ele mesmo definiu como insólita, a compunção, ou seja, a contrição.
Não é um senso de culpa que bota a terra, não uma escrupulosidade que paralisa, mas é uma pontura benéfica.
Não um sentimento de culpa que o lança por terra, nem uma série de escrúpulos que paralisam, mas uma picada benéfica que queima intimamente e cura, pois o coração, quando se dá conta do próprio mal e se reconhece pecador, abre-se, acolhe a ação do Espírito Santo. Entretanto, explicou o Papa, é preciso compreender bem o que significa chorar por nós próprios.
Não significa piangerci addosso, como spesso siamo tentati di fare.
Não é sentir pena de nós e arrepender-nos seriamente de ter entristecido a Deus com o pecado. Reconhecer que, diante dele, sempre estamos em débito, nunca em crédito. É olhar para dentro e sentir pesar pela própria ingratidão e inconstância. Meditar com tristeza nos meus fingimentos e falsidades. Descer aos meandros da minha hipocrisia. A hipocrisia clerical, queridos irmãos, aquela hipocrisia na qual escorregamos tanto, tanto. Cuidado com a hipocrisia clerical. Assim, precisamente desse ponto, pode-se erguer o olhar para o crucificado e deixar-se comover pelo seu amor, que sempre perdoa e eleva. A compunção requer esforço, continuou Francisco, mas restitui a paz. É o antídoto para a esclerocardia, isto é, a dureza do coração frequentemente denunciada por Jesus. O coração, sem arrependimento nem lágrimas, torna-se rígido, rotineiro, intolerante com os problemas e indiferente às pessoas, advertiu o pontífice que exortou. Irmãos, pensemos em nós próprios e interroguemo-nos quão presentes estejam a compunção e as lágrimas no nosso exame de consciência e na nossa oração. Perguntemo-nos se, com o passar dos anos, aumentam as lágrimas. Na vida espiritual, prosseguiu o Papa, é preciso chorar como as crianças, pois quem não chora retrocede, envelhece interiormente. Já quem está compungido no coração, sente-se cada vez mais irmãos de todos os pecadores do mundo, sem qualquer aparência de superioridade nem dureza de juízo, mas com desejo de amar e reparar. Queridos irmãos, a nós, seus pastores, o Senhor não pede juízos de desprezo contra quem não crê, mas amor e lágrimas por quem vive afastado. A compunção, conclui o Francisco, é uma graça, e como tal deve ser pedida na oração. Antes de finalizar, o Papa partilhou duas recomendações. A primeira é não olhar a vida e a vocação numa perspectiva de eficiência e imediatismo, mas alargar os horizontes para dilatar o coração. A segunda é se dedicar a uma oração que não seja obrigatória e funcional, mas livre, calma e prolongada. Voltemos à adoração e à oração do coração. Repitamos: Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Sintamos a grandeza de Deus na nossa baixeza de pecadores, para olharmos para dentro de nós mesmos e nos deixarmos trespassar pelo seu olhar. Obrigado, queridos sacerdotes, pelo vosso coração aberto e dócil. Obrigado pelas vossas fadigas e o vosso pranto. Obrigado porque levais a maravilha da misericórdia, perdoar sempre. Sejais misericordiosos e levais esta misericórdia de Deus aos irmãos e irmãs do nosso tempo. Que o Senhor vos console, confirme e recompense. Ao final da celebração, os sacerdotes ganharam um livro de autoria do Papa Francisco intitulado Sobre o Discernimento. As mulheres da penitenciária de Rebíbia, que o Papa Francisco visitará nesta quinta-feira santa tarde para celebrar a missa da Ceia do Senhor e o rito do Lava-pés, estão mais sorridentes. Há dias elas estão incrédulas. Assim que nos veem, perguntam se é verdade. E quando se dão conta, ficam felizes. Dizem que o Papa realmente deseja amar as pessoas que sofrem. Conta à Rádio Vaticano Vatican News a irmã Maria Pina Iamarino, da Congregação das Irmãs Franciscanas dos Pobres, que há anos se dedica à pastoral carcerária e é voluntária na instituição. Então, continua a religiosa, algumas delas ficam chateadas porque acham que correm o risco de não participar da missa. Mas é preciso dizer que o diretor está fazendo grandes esforços para que a maioria das detentas possa estar presente. Quando visita uma instituição penal, o Papa frequentemente recomenda aos detentos que nunca percam a esperança, que sempre olhem para Jesus, que nunca decepciona e nunca se cansa de nos amar, perdoar e abraçar. Tudo isso é comunicado às presidiárias com gestos, explica irmã Maria Pia. A elas, não devo dizer que Deus as ama, mas ser uma testemunha do amor que Deus tem por elas, ter um olhar de benevolência e aceitação sem julgamento. Então, depois de ganhar a confiança delas, você também pode agir com palavras. Muitas vezes elas nos precedem, conta a religiosa. Muitas vezes elas relatam que se sentem amadas por Deus em seu cotidiano na cela. Elas também são uma forte experiência de evangelização para nós, que vamos visitá-las. A irmã Maria Pia é religiosa, voluntária, mas, acima de tudo, uma mulher que está com outras mulheres que vivem um drama duplo em sua condição de detenção. Estive nas sessões masculina e feminina. Sempre há muito sofrimento, mas para as mulheres, reconhece, é mais difícil. Elas sentem um grande sentimento de culpa pelo crime que cometeram e um sentimento de culpa ainda maior pelo sofrimento que causaram lá fora, a uma mãe idosa ou, pior ainda, a uma criança pequena que não podem ver crescer, a quem não podem acompanhar à escola todos os dias, ao lado de quem não podem estar em momentos de dor ou doença. A irmã Maria Pia ouve essa dor como uma amiga. Eu me aproximo delas com simplicidade. Sou uma mulher ao lado de outras mulheres e convivo com elas. Ainda me lembro da primeira vez em que entrei na penitenciária de Rebíbia e uma detenta me disse que eu tinha sido bondosa por não ter tido medo delas. A respeito da celebração com o Papa, a irmã Maria Pia espera que as detentas de Rebíbia possam guardar para sempre consigo a alegria do Santo Padre e sua fé absoluta na misericórdia de Deus. Como ele diz, podemos dar misericórdia porque a recebemos primeiro. Espero, conclui a religiosa, que elas possam experimentar essa plenitude em seus relacionamentos entre si e com os membros de suas famílias. E não se esqueçam da esperança, sem a qual não há possibilidade de construir o futuro.
Uma delegação de brasileiros se encontrou com o Papa ao final da audiência geral desta quarta-feira. Entre eles estava a cofundadora da obra Lumen, Lívia Cartacho, que recordou ao pontífice que o projeto de evangelização com Deus tem jeito. Nasceu de um próprio pedido seu em 2016, no Ano da Misericórdia. Os missionários acabaram de realizar mais uma edição da iniciativa, a primeira deste ano de 2024. Foi no último sábado, desta vez fora do Brasil, em Lisboa, Portugal, e contaram tudo para o Papa num momento rápido, mas intenso, com a bênção num belo português, como contou Lívia.
Sim, ele veio, nós pegamos da mãozinha dele, olhamos profundamente no olho dele, muito amoroso, e falamos que tivemos em Lisboa, em mais uma edição do Encontro com Deus Sem Jeito, e na mesma hora ele falou: Deus vos abençoe. Depois que eu me toquei, que ele falou em português, né? Teve o cuidado de falar do nosso idioma.
Os missionários ganharam uma bênção especial para as próximas edições da iniciativa que procura acolher os moradores de rua. Já estão confirmadas as edições nas cidades de Itapetininga, em São Paulo, em junho, em Fortaleza, no Ceará, no mês de julho, e em Salvador, na Bahia, em agosto. Essa obra concreta de misericórdia no Brasil tem reunido mais de 400 carismas, comunidades e movimentos, além dos próprios moradores em situação de rua, e já alcançou mais de 120 cidades de 18 estados do país. Até hoje, com Deus Tem Jeito, já resgatou das ruas e acolheu cerca de 7 mil pessoas, transformando milhares de vidas, como relembrou Lívia.
O Encontro com Deus Tem Jeito, com toda a comunhão de carismas, a comunhão eclesial, nasceu no ano de 2016, quando nós víamos, na abertura do Ano da Misericórdia, o Papa pedindo 1 milhão, né, diversos números de projetos que realizassem obras de misericórdia. E aí, quando nós sentimos no coração de fazer isso em comunhão de carismas, receber todos os anos a carta do Papa e hoje ter tido a graça de vê-lo, de tocá-lo e mostrar no portfólio documentos, registros, falas dos irmãos, é devolver para ele aquilo que ele pediu para nós enquanto igreja.
A preocupação não é que os moradores de rua sejam evangelizados naquele dia do encontro, explicou ainda Lívia, ao falar sobre o processo de conversão. O importante é saber da experiência de ser amado por Deus, como aconteceu em Lisboa, onde sim, existem pessoas em situação de rua, confirmou Marcos Brito, da Obra Lumen, quando visitaram estações de metrô, por exemplo.
Diversas realidades, normalmente o que nos diziam, ah, são os migrantes, mas não, os portugueses também estavam lá, né? Da sua terra, na sua terra e também sofrendo esse abandono, né? Por várias questões, por várias situações da vida, mas que precisavam ser amados e não só serem amados, né? Mas também se sentirem e se reconhecerem como filhos de Deus. E essa foi a experiência, né? Muito simples, mas que foi transformando nossa vida e acredito que é a vida de muitos deles.
Segundo Marcos, após o período pastoral de preparação de 3 meses antes do evento do último sábado, mais de 15 nacionalidades estiveram presentes, mas o anúncio é o mesmo, independente da língua, acrescentou ele. Basta se pensar na experiência, por exemplo, de Pedro Neri, também da Obra Lumen, que encontrou o Papa na audiência geral e ficou 2 anos na Guiné-Bissau. Junto com a Casa do Menor, numa unidade de carismas, o missionário esteve presente em Bambadinka, uma pequena e desafiadora aldeia no centro do país. Antes do período de missão, porém, Pedro chegou a morar numa casa que acolhia justamente as pessoas resgatadas nas ruas pelo projeto de evangelização, garantindo que com Deus tem jeito.
E dava essa perspectiva, né, de uma mudança de vida, né, de uma mudança de comportamento, enfim, de valores também, né? Onde eles iam à droga, 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 vícios, vícios, eles passam a ver Deus, né? Eles passam a ter um encontro pessoal com Deus ali nas casas, no momento de oração, nos momentos ali de família, né? Porque nós dizemos que nós somos uma família, né? Quando nós acolhemos, nós trazemos eles para a nossa casa, né? Para a nossa casa comum.